Agora na Rádio CNM, entrevista.
Secretárias e secretários municipais, vereadoras e vereadores. Falamos no começo dos nossos trabalhos desta manhã que outro tema do nosso papo de hoje seria patinete. Vamos voltar à infância. Será que você, amigo ouvinte, amigo gestor, usou patinete quando criança? Lembra dele? Pois está voltando agora. Só que em forma bem diferente. Patinete motorizado. Começa a chegar em algumas capitais. E eu tenho aqui comigo a nossa colega técnica da área, a Luma Costa, para falar sobre isso. Você já andou de patinete, Luma? Bom dia.
Bom dia, Tairo. Eu sou Luma Costa, eu cuido da área de trânsito e mobilidade aqui da Confederação.
Pois não.
E sou usuária do transporte público aqui em Brasília, assim, desde sempre.
Eu estou falando do patinete.
Sim, o patinete eu ainda não experimentei, mas já conversei com muitas pessoas que utilizaram aqui. E assim, do ponto de vista do usuário, o patinete ele ainda tem as suas restrições aqui no nosso sistema. Ele não pode andar na via, né? Ele só poderia andar na ciclovia. E também eu já ouvi alguns relatos sobre a questão dele ter um amortecimento, sistema de amortecimento ou não. Isso é desconfortável para o usuário quando ele não tem. Você fica trepidando aonde você está transitando.
Bolinha de ping-pong, né?
Mas eu já avalio como usuária do sistema de transporte que ele seria muito eficiente na integração, por exemplo, com o metrô. No horário de pico, o metrô é muito cheio e por mais que o último vagão seja reservado para bicicleta, para ela fazer a integração, né, poder ir uma parte do trajeto pelo metrô, né, e depois continuar o trajeto de bicicleta, você enfrenta muita dificuldade para acessar o vagão.
São estações que são espalhadas pela cidade, né?
Sim, sim.
Pega o patinete, por exemplo. Falar aqui de Brasília, aqui na Zona Norte de Brasília e vai até a Asa Sul. Chega lá no ponto, entrega e vai embora.
Isso, esse sistema, a gente já tem em Brasília o sistema que é o do Itaú, né, das bicicletas laranjadas, que elas têm um ponto que você pode deixar. No caso da Yellow, você tem um raio que você pode deixar ela em qualquer lugar, não pode ser fora desse raio. E esse raio ele precisa ter uma quantidade de bicicletas que estejam circulando dentro desse raio. Mas sim, é um sistema que a gente já viu ele ter problemas em alguns locais na Europa.
Paris não deu certo, né?
Não, Paris eles acabaram eliminando. Nova York, eles criaram leis para proibir, que é esse modelo dockless, que eles chamam, né? Que é sem um ponto definido para você deixar a bicicleta. Por quê? Eles viram um aumento da depredação da frota em 60%. A empresa de Hong Kong que estava operando em Paris, ela
passou a ser deficitária, né?
Ela desistiu por essa questão. As pessoas deixam a bicicleta de qualquer jeito nos pontos e aí isso inviabilizou o sistema.
Mas, Lu, por aqui, hoje, por exemplo, está sendo inaugurado o sistema patinete lá em Porto Alegre.
Uhum.
Né? Pelo que eu li nos jornais de lá, no jornal Zero Hora, lá os primeiros 10 minutos nesse lançamento vão ser gratuitos.
Uhum.
E depois 50 centavos por minuto. Né? É a solução? Vai andar por onde? Se não tem ciclovia para bicicleta, vamos chamar o que? Patinetovia? O que é esse negócio aí? Como é que é esse negócio?
Na verdade, como que funciona hoje, né? Hoje, na ciclovia, os triciclos, quadriciclos, skates, patins, patinetes e cadeiras de rodas podem circular, né? Bicicletas e patinetes elétricos, eles têm um limite de até 25 quilômetros.
Sim.
E aí, bicicletas, né? E bicicletas elétricas e os ciclomotores que a gente chama, né? As cinquentinhas, 50 cilindradas,
uhum,
elas já têm que andar na via. Eu vejo um ponto positivo, Tairo. Pode ser que isso seja uma moda, mas para atrair novos usuários. Porque é sempre aquela discussão. Eu invisto em ciclovia, mas eu não tenho usuário. Mas o usuário ele tem medo de começar a usar a bicicleta na via. Então, quando tem ciclovia, em São Paulo mesmo tem estudos que provam...
É uma solução para o tal da mobilidade?
Isso, aumentam os novos usuários. Eles vão ganhando experiência em utilizar o espaço urbano por um novo modal. E é algo que polui menos, é um transporte ecologicamente correto. Você tem a questão da saúde, da pessoa se exercitar, fazer parte do trajeto nesse modal. Quanto ao valor, eu vejo que ele ainda não é acessível. Ele poderia ter uma integração. Ah, se eu vou integrar a bicicleta com o metrô, ela poderia ser gratuita. Ou ela poderia estar embutida,
embutida no valor
só. Porque muitas pessoas, hoje a bicicleta, ela é utilizada por pessoas que trabalham na área de construção civil, pessoas de baixa renda. Ela seria um forte instrumento para a inclusão social, sim, na questão da mobilidade. Mas você vê aqui em Brasília, por exemplo, que a gente tem uma maior malha de ciclovia em regiões como Águas Claras e Plano Piloto, mas não tem essa interligação com as cidades próximas, que é de onde
você
vem os trabalhadores.
Você não Brasília Taguatinga para usar uma ciclovia, né?
Agora está sendo implantada, mas ainda não está finalizada.
É. Como tudo agora está, né?
Sim.
Agora está, mas agora terminou. É difícil de chegar, né?
E agora de conectar, né?
No, aqui não temos patinetes ainda, não, né?
Tem, parece que sim. Eu conversei com algumas pessoas que já usaram e os patinetes estão funcionando sim. E também da mesma modelo da bicicleta, ele pode ser deixado em qualquer lugar. Eu também temo por questão... Eu sei que o aplicativo ele pode te direcionar, mas essa questão do trajeto ampliar, né? De você não ter o ponto certo de pegar a bicicleta todo dia.
É porque se eu falo em Brasília, em plano piloto, a primeira coisa que surge é o Parque das Cidades. Ali seria ótimo para quem quer fazer a experiência e lembrar da sua infância, subir no patinete e andar a 20 km por hora, que é uma velocidade até excessiva para quem está de patinete. Mas que atrai, atrai. Eu mesmo estou atraído por isso.
Sim.
Estou doidinho para achar um patinete para poder rodar pela cidade aí. Como é que fala? Dá um rolê, é isso?
Sim.
É isso que a mocidade fala?
E a gente tem muitas ONGs também aqui em Brasília que podem te ajudar, a Bike Anjo, que você pode também formar grupos noturnos de ciclistas, para você já aprendendo a andar na cidade, a temperatura está mais baixa à noite também, tem a questão da segurança pelo grupo ser maior, né? E você vai aprendendo também algumas coisas.
Até porque tem aquela coisa que em Brasília se gosta muito, que veio lá do Nordeste, né? A noite de luau, vamos passear de bicicleta.
Sim.
Aquela história.
Tá. Tem muitos adeptos agora.
Agora, Luma, aproveitando a sua presença aqui, o que mais nós temos nessa área de mobilidade de novo que está chegando ou esteja programando para chegar? Fora o patinete.
Olha, é mais uma ferramenta, né, para atrair. Existem alguns sistemas que a gente vê funcionando em outros países que a gente gostaria muito que funcionasse aqui no Brasil, que é a questão da integração do bilhete. Isso é algo que funciona muito bem em vários países e poderia funcionar aqui. Eu já vi algumas apresentações da China, onde eles conseguem colocar um bilhete único para que você estacione o seu carro próximo à estação de metrô. E aí você não paga esse estacionamento porque você vai usar o metrô. Então, essa integração de bilhete ainda está muito inicial aqui no Brasil, mas funciona muito bem em outros lugares e você atrai as pessoas. Ela não precisa fazer todo o trajeto no transporte público, mas você pode atrair ela para fazer parte do trajeto.
Até porque, por exemplo, para falar para quem não conhece Brasília, não tem ideia da dificuldade que é de você encontrar uma área para estacionar um carro ali.
Sim.
O estacionamento... Porque é demais também, né?
Sim.
Ano passado, o levantamento feito pelo Detran estava dando 7.500 carros novos emplacados por mês. Quando eu li a notícia, eu tomei um choque. 7.500, sem contar os usados que também são vendidos junto, né?
Sim.
Então, você não encontra onde estacionar carro aqui no Brasil. Estacionamento público fica tudo lotado. E o que não é público também eles colocam até. Área verde, você vê... É completo, totalmente tomado por carro. É uma dificuldade, né?
O estacionamento ele é um grande problema, porque, assim, se o gestor público está investindo em transporte público, a ideia é que as pessoas, pelo menos no dia a dia, utilizem o transporte público. É, então, mas aí por isso que a gente fala das ações complementares. Eu não posso só melhorar o transporte público, eu preciso desestimular o uso do individual. E hoje os estacionamentos, eles ocupam, imagina um carro o dia todo parado de alguém que chegou no trabalho 8 horas e vai sair às 18. Aquilo ali é espaço público que poderia estar sendo utilizado. E se ele tivesse essa integração...
Estacionamento rotativo.
Se ele tivesse... Ah, o estacionamento rotativo também é uma... Eu vejo que os gestores veem como algo... Uma solução que não é muito popular, mas se você...
Mas torna... que acaba sendo caro também, né?
Sim, para você gerenciar.
Você tira daqui e leva para lá, pode de novo. Fica lá 2 horas, assim, passa o dia todo.
Por isso que eu falo da integração do sistema. É, se você coloca um estacionamento rotativo numa área comercial, você está beneficiando essa área comercial. E você não precisa já começar cobrando. Um período poderia ser gratuito. Se você tem uma área de farmácias, por exemplo, e eu coloco, ah não, a primeira hora ou a primeira meia hora é gratuita, eu incentivo a pessoa a entrar, fazer o que ela quer no comércio e sair. E não o próprio funcionário do comércio estacionar na porta do comércio,
que é o que acontece aqui em Brasília. Né?
E o cliente não tem onde estacionar.
As quadras comerciais são ocupadas pelo proprietário do estabelecimento ou seus funcionários. Aí o cliente que chega para comprar não tem onde estacionar o carro.
E a gente tem muitos estudos, até em São Paulo mesmo, do aumento da circulação do comércio, quando você tem ciclovia. Tem países na Europa que eles estão eliminando o estacionamento na frente do comércio e colocando ciclovia. E aumentando em 40% as vendas. Porque na bicicleta eu estou numa velocidade menor, eu não consigo carregar tanta coisa, então tenho um consumo maior e eu consigo ver a vitrine da loja. Quem hoje vê a vitrine de uma loja passando de carro?
Não tem como, não. Tá certo, você tá exatamente isso, né?
Então, assim, os comerciantes, eles tinham que...
Se diminui a velocidade, quem vem atrás põe logo a mão na buzina, né? E aí haja paciência para resistir.
Sim,
né?
Sim.
É assim. Mas a Luma Costa vai estar toda sexta-feira, a exemplo da Carla, que já conversamos aqui há uns minutos atrás, vamos conversar sobre mobilidade e outros trens mais, porque haja trem naquela sua área lá. Hein? Nossa Senhora, é uma loucura. Coitado da Luma, porque ao falar em patinete vai ter telefonema para você hoje. Oh, eu moro aqui em Brasília, onde é que tem patinete? Você tem que estar preparada para responder a essa e outras perguntas. Agora, que é maravilhoso, eu acho, andar de patinete, passear pela cidade de patinete, se houver uma área segura para se rodar, sim, tem que ser ótimo.
Sim.
É? Até porque voltar à infância é uma coisa bonita, né? Você não tem saudade,
muito,
não?
Muito.
Você lembra dos seus 14 anos, 12 anos, 13 anos?
Muito.
Está com 17 agora, foi 3 anos atrás.
Sim, sim.
É. Luma, obrigado pela sua
muito
presença,
obrigada,
aqui na Rádio CNM. Vamos conversar mais às sextas-feiras.
Sim, muito
você,
obrigada.
Amigo gestor, já sabe. Luma Costa, técnica da nossa área que mexe com tudo, vai estar aqui à sexta-feira, a exemplo da Carla França também, dando algumas orientações e falando dessa forma fácil que todo mundo entenda. Por isso que você fica apaixonado pela rádio. É? A rádio é bem melhor que televisão, porque permite essa forma didática de se falar,
sim,
com tranquilidade.
Sim.